As palavras chegam aos nossos ouvidos e as lágrimas correm livres pelo rosto. Como sentar-se diante de um preto ou preta velha e não se emocionar e colocar para fora tudo que está no mais profundo do nosso ser? Ah, dureza!
Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Saravá, povo do Axé! Eu sou Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, a gente vai iniciar uma nova série, que é a série Entidades da Umbanda. Para quem vem acompanhando, eu falei de todos os orixás nos últimos programas. E a partir de hoje eu vou começar a falar de todas as entidades que a gente tem, que a gente trabalha, que a gente recebe, né, que se manifestam dentro dos terreiros de Umbanda. Sempre lembrando para todo mundo, esse é um conhecimento adquirido por mim, com a experiência de terreiro, dentro do terreiro, né, com bastante estudo, bastante atenção, bastante dedicação e fé. Obviamente, em outros locais, outros terreiros, vão ter coisas diferentes, e como eu digo sempre, respeito é essencial. Eu só peço que respeitem o meu conhecimento e eu respeito o conhecimento alheio. Não tem nada errado desde que tenha fundamento, não tem nada de errado desde que haja respeito entre todos. Tá certo? Então vamos começar. Os pretos velhos são geralmente ligados à vibração de Obaloaê ou Mulu. Costumam chegar sempre e pitar um cachimbo, trabalham sentados, né, nos banquinhos, e fazem benzimentos com o ramo de arruda. Alguns usam terço, outros não, usam água, bastante água fluidificada para fazer os benzimentos também. São entidades extremamente puras e sábias, que trazem um conhecimento ancestral riquíssimo. Gostam de contar suas histórias, gostam de trazer para o terreiro os acontecimentos do passado, tanto em questões daquilo que eles sofreram enquanto escravizados, mas também aquilo que eles conquistaram, né, para mostrar que por mais dura que a vida possa ser, se você tiver fé, se você tiver esperança de que vai ter uma mudança ou vai ter algo melhor para você, isso acontece. O preto velho, a preta velha são essas entidades, eles são o exemplo de que vale a pena a gente buscar entender qual é a nossa missão, buscar entender o porquê que a gente está passando por determinadas situações. A gente tem que levar em consideração que são espíritos que passaram por situações grotescas, situações totalmente desumanas, foram retirados do seu lar, trazidos a ferro para um outro continente e escravizados, obrigados a trabalhar. As mulheres eram estupradas, violentadas, os homens eram usados como máquinas só para fazer filhos, para ter mais escravo na fazenda. Então, tudo isso daí a gente tem que levar em consideração para ter o máximo de respeito por essas entidades. O máximo de respeito é o que eles merecem por se dedicarem tanto a gente, e mesmo depois de terem sofrido horrores, coisas inimagináveis para a gente nos dias de hoje, eles voltam, incorporam nos médiums e passam conhecimento, nos ajudam com benzimentos, com palavras, com direcionamentos. No Brasil, costumamos homenagear essas entidades no dia 13 de maio, né, que foi a abolição da escravatura. Particularmente, eu acredito que a gente poderia estudar outras datas ou outra data para poder fazer isso, mas é um costume dentro do país todo, e eu acho que a gente, pelo bem da Umbanda, pelo bem da religião, a gente precisa manter alguns costumes. não que eles não possam ser modificados, mas isso leva tempo, leva estudo, leva união para que todos estejam na mesma vibração e entendam essa necessidade de mudança. Então nem é o que eu vou trazer aqui hoje, que eu acho que hoje não cabe esse assunto. Normalmente o preto velho ou a preta velha se apresenta no terreiro sob o arquétipo de idoso, né? Africano. Então eles vêm curvados, andam lentamente, né? Alguns mancam, justamente porque eles trazem e mostram isso durante a incorporação, na manifestação, que eles viveram nas senzalas, que eles sofreram, que eles passaram por aquelas agruras e hoje estão voltando. Então eles mostram quem eles foram, com bastante humildade, com bastante respeito também por aqueles que estão ali. E uma vez eu ouvi dizer que eles nem necessitavam se apresentar dessa forma, mas isso acontece por quê? Porque para se aproximar ainda mais do consulente, principalmente porque dentro da Umbanda, já lá no começo, o consulente era a pessoa menos estudada, menos escolarizada, mais humilde, eles se apresentavam também com humildade, com essa vestimenta, né? De pessoa mais velha, para demonstrar sabedoria, para demonstrar a humildade deles também e para que a palavra dele fosse mais ouvida e fosse assimilada de uma melhor forma pelas pessoas humildes que sentavam diante deles. A maioria deles morreu de velhice ou no tronco, na chibata do feitor ou do próprio senhor de engenho. Quando eles vêm em terra, eles gostam muito de contar as histórias da vida deles, né? Sempre remetendo ao cativeiro, à vida sofrida que eles levaram, mas todas as histórias deles trazem algum tipo de ensinamento aos consulentes e aos filhos de santos do terreiro. Então são sábios, ternos, pacientes, sempre trazem palavras de amor e fé e esperança que, para aqueles que procuram, para aqueles que vão buscar isso dentro dos terreiros. São as entidades que, assim, a gente pode dizer que são as mais conhecidas dentro do Brasil, né? Até quem nunca pisou num terreiro, até os leigos sobre qualquer tipo de religião, de espiritualidade, conhecem o preto velho, né? Se não foi colocado diante de um quando criança para tomar um passe, para receber um benzimento, ouviu falar ou tem algum amigo que já falou, então todo mundo acaba conhecendo um pouco ou já tendo ouvido falar dos pretos velhos, né, dessas entidades. Então eles são lembrados dentro e fora da religião, né, da Umbanda, pelo uso do cachimbo, né, e a maioria dos pontos cantados deles também fazem referência ao uso desse instrumento, né? Então, se a gente for buscar aí esse conhecimento, a gente vai entender melhor essa parte. É um instrumento muito utilizado por eles, é um instrumento de força, é um instrumento de poder, que é consagrado pelo preto velho. Então a fumaça do cachimbo, que vem com a erva, com o tabaco, ela serve para limpeza, ela serve para restauração da aura da pessoa que senta ali diante do preto velho. É um instrumento poderosíssimo utilizado por essas entidades. Então muitas vezes as pessoas questionam o uso, né, do fumo dentro do terreiro, e o preto velho ele já vem para mostrar e derrubar isso, né? Eles não usam aquilo por vício, não é um vício daquela entidade, daquele espírito. A utilização do tabaco através do cachimbo é justamente como um instrumento de poder, né? E muitas vezes ele é utilizado muito mais por conta da pessoa que está tomando o passe do que do próprio espírito que está ali, né? Um preto velho ele pode muito bem dar um passe na gente, limpar a nossa aura, limpar o nosso campo espiritual, sem precisar de nenhum instrumento, só com as palavras dele, só com o passe magnético dele. Só que aí o ser humano ele tem a necessidade de visualizar coisas materiais. Então, para facilitar ao ser humano, né, para facilitar ao consulente, aquela pessoa que senta ali diante do preto velho, o que que ele faz? Ele usa de elementos. Ele vai usar o cachimbo, ele vai usar o terço, que é conhecido por praticamente todos os brasileiros, ou o rosário. Ele vai usar a arruda, ele vai usar a água. Então, é óbvio que ele coloca axé, que ele coloca energia, que ele coloca uma pitada de mandinga ali em cada um desses elementos que ele vai usar, seja uma vela, seja uma pemba, a água, enfim, a arruda. Ele traz da arruda, né, a planta, ele traz o axé da arruda para poder usar também no passe. A arruda, para quem não conhece, é uma planta poderosíssima para descarrego, para limpar a aura de energias mais pesadas. Então, ele usa esse instrumento muito mais por conta da gente do que por conta dele mesmo, até porque são espíritos muito evoluídos, muito sábios e poderosos na questão de limpeza energética. É importante frisar que cada preto velho possui a sua própria história. Cada espírito que está ali é individual, não é algo, não é uma massa, né? Não é uma inteligência coletiva que se manifesta em todos os médiuns. Cada espírito que faz a incorporação tem a sua própria história. Mesmo que eles apresentem o mesmo nome, por exemplo, o pai Joaquim do seu terreiro, que está escutando isso daqui, não é o mesmo pai Joaquim de lá do terreiro, que incorpora no meu filho de santo, né? Então, ele vai ter a história dele. Eles usam o mesmo nome por compartilharem da mesma vibração de orixá, da mesma vibração, do mesmo tipo de trabalho, né? Então, a linha de trabalho dele vai ser mais próxima de uma ou outra coisa. Então, o nome que ele dá determina isso. Porém, se você sentar para conversar com aquela entidade, ela vai ter a própria história dela, que vai ser linda, que vai ser cheia de ensinamentos, que vai ter vitórias, que vai ter derrotas. Enfim, como todo ser humano, ele vai ter a sua própria história. E isso é muito importante que seja respeitado, porque às vezes a gente trata o preto velho como se fosse uma consciência coletiva, e não é. É uma entidade de luz, mas ainda assim é um espírito individual que tem a sua própria história que precisa ser respeitada. Os pretos velhos muitas vezes se apresentam com nomes para individualizar as ações deles, né? Assim como acontecia nos tempos da escravidão. Então, naquela época, cada negro, né, escravizado, era denominado de acordo com as suas regiões de origem. Então, pai Joaquim de Angola, pai Benedito do Congo, pai João Congo. Então, de acordo com a região de onde aquele espírito veio, ele vai também agregar isso ao nome dele. Alguns também, né, falando de instrumentos, voltando a falar de instrumentos, costumam usar chapéu, né? Eu tenho aí um exemplo lá no terreiro, o pai Joaquim, que incorpora no meu irmão de sangue. Ele usa o chapéu, e aí ele falou para o meu irmão durante uma incorporação, durante a manifestação, que ele usava o chapéu porque no tempo que ele estava encarnado, ele ia para colher a cana, né, para trabalhar a cana para o senhor de engenho, e o sol era muito forte e aquilo começou a machucar a vista dele. Então, para que ele conseguisse enxergar na claridade, ele precisava do chapéu. Então, ele usa um chapéu com as abas um pouco mais largas, e é por isso que ele traz esse elemento também durante a incorporação através do meu irmão lá no nosso terreiro. Mas isso não quer dizer que todos os pais Joaquim vão usar chapéu. Também as pretas velhas, algumas usam lenço ou na cabeça, ou então amarrado no pescoço. Então, tudo isso aí, alguns lencinhos por sobre o colo delas também. Isso daí vai variar de espírito para espírito. Eu vou passar aqui alguns nomes, né? Não vou aprofundar no nome de cada preto velho, mas eu vou falar aqui alguns nomes, né? Então, a gente tem aí pai João, pai Joaquim de Angola, pai José de Angola, pai Francisco, vovó Maria, que é bastante conhecida, vovó Maria Conga, vovó Catarina, pai Jacó, pai Benedito, pai Antônio, pai Anastácio. Então, são N nomes de preto velho que vão se manifestar, e cada um com a sua individualidade, cada um com a sua área de atuação dentro do campo espiritual. O que todos têm em comum é uma sabedoria gigantesca, é uma paciência como virtude e uma humildade que é assim, acima de qualquer coisa que a gente já tenha visto. Algumas oferendas, para finalizar aqui, algumas oferendas que a gente pode apresentar aos pretos velhos, que a gente pode oferecer a essas entidades, ou para agradecer, ou para fazer pedidos, ou simplesmente para agradar essa entidade, são algumas comidas que a gente pode fazer. Então, eles aceitam café preto, né, sem açúcar. Então, tem gente de dentro da religião, que é de terreiro, que vai lá, coloca um copinho de café lá no seu altar, toda segunda-feira, que é o dia das almas, para preto velho. Faz os seus pedidos, faz os seus agradecimentos. Também aceitam bolo de fubá ou milho. Então, se a gente for numa festa de preto velho, a gente vai ver muito desses elementos, servindo sim ao médium incorporado. Né, algumas pessoas me perguntam o que eu acho sobre isso. Eu acho que ali, dentro do ritual, isso é válido. Não está matando a fome do espírito, e o médium, o espírito, através do médium, comer aquilo não quer dizer que ele está se alimentando, mas é uma representação. E eles comem justamente para agradecer a nossa fé, para mostrar para a gente que aquilo que a gente está fazendo por eles é aceito. Também pode ter mandioca cozida e tutu de feijão. Tutu de feijão é bastante conhecido como oferenda de preto velho. E uma coisa que é muito importante, gente, quando a gente faz uma oferenda para uma entidade, para um orixá que seja, a gente não está dando para aquele espírito, para ele comer propriamente. Então, quando a gente faz tutu, principalmente lá no terreiro, se a gente fizer essa comida, é para distribuir para assistência. Então, durante toda a gira, a comida vai passar ali, a gente vai colocar na frente dos pretos velhos, ou vai deixar no altar, e aquilo vai ser colocado energias positivas, energias de prosperidade, energias de paciência, e as energias que forem necessárias para o pessoal que está lá na assistência. Depois vai ser distribuído, e aquilo é axé. Toda comida de santo é axé, né? Então, para quem não entende muito essa questão de oferecer, de ofrendar a comida para a entidade, pelo menos lá no terreiro a gente vê dessa forma. A gente oferece para eles, eles colocam a energia deles, colocam o axé deles, e a gente distribui para assistência, e obviamente também entre a corrente mediúnica, para que a gente receba esse axé através daquela comida. Tá? Afinal, o ato de cozinhar, o ato de servir, é também um ato de humildade. Isso foi um pouquinho sobre essas entidades maravilhosas, sobre os pretos velhos. Eu vou só trazer aqui um ponto cantado, que inclusive está lá no meu canal. É um ponto que foi trazido pela espiritualidade, do preto velho, de um amigo, né, do pai pequeno, que está aí estudando para se tornar o pai pequeno lá do terreiro. Que é o pai Belarmino, que é um preto velho que não é muito conhecido, que a gente não vê muito esse nome, e que é um ponto que me emociona demais, e eu gostaria de compartilhar com vocês. E também, para finalizar esse programa dos pretos velhos, trazendo um ponto deles, trazendo um pouco do axé deles e dos fundamentos deles. Então, salve os pretos velhos, salve pai Belarmino. Um negro chorou na senzala, seu pranto na terra ecoou, seu corpo repleto de marcas e cicatrizes que a chibata lhe deixou. Ergueu sua cabeça pro céu, seus olhos repletos de amor. Do fundo do seu coração, orou a Zâmbia, Jesus nosso Senhor, pediu fé a Oxalá. E a Ogum proteção, a Oxum pediu amor para todos seus irmãos, pra Yansan pediu coragem, e pra Xangô pediu justiça, pra que não desamparassem essa terra tão bendita, ele vem trabalhar. Abençoar esse chão, ele é Pai Belarmino, vem trazer sua proteção. Salve os pretos velhos, e não se esqueçam de se inscrever no meu canal Cantando pra Umbanda lá no YouTube e seguir as redes sociais @CPUmbanda, @HenriqueDeOxóssi, @VozesDorum e @RezadoresDeOxóssi. Esse foi mais um Falando em Umbanda, espero que vocês tenham gostado. Que os pretos velhos iluminem, nos tragam paciência e muita luz nas nossas caminhadas. Adorei as
batalhas venci, muitas ainda vão enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, é minha espada orixá, tenho o corpo fechado nas asas do Jacutá. Tantas batalhas venci, muitas ainda vão enfrentar, muitas vezes vou cair,
Saravá Umbanda!